Você querer, eu faço qualquer coisa pra ficar com você. E dou meu coração, e o que você sonhar, você não sabe como é grande essa vontade de te amar.
Meu amor é teu, é só você querer, eu faço qualquer coisa
meu coração, e o que você sonhar, você não sabe como é grande essa vontade de te amar.
Ele escolheu na vida uma carreira, uma história que nos permite, né, relembrar esses registros. Quando você é cantor, quando você é radialista, tem algumas funções, quando você tem, né, alguma missão que lhe dá a oportunidade de falar, de conversar, né, e de gerar oportunidades de registros, você tem a possibilidade de fazer com que um ano depois da morte, do desaparecimento físico, você consiga sentir de alguma forma a presença, né, mesmo em meio à ausência. É um pouco estranho isso. Tu vê Eduardo, né, aqui na Rádio Pajeú, num momento como esse, saber que a gente está ouvindo um ano depois do seu desaparecimento físico, da sua morte. Estamos falando de Eduardo Rodrigues, né, o seresteiro, que costumava se colocar como seresteiro de Afogados da Engazeira, né, que não esquecia a cidade e que nos deixava um ano falecendo de um infarto, né, acabou sendo vítima de um infarto fulminante e nos deixou. Hoje nós temos uma programação especial em homenagem a ele, né, nada mais justo. Eduardo, que era, além de diamante, né, incondicional de Afogados da Engazeira, seu primeiro grande amor era Afogados, porque os outros amores dele tinham que se montar de acordo com esse sentimento. Quer dizer, esposa, filho, sabiam que a vida de Eduardo dependia sempre da presença física dele em Afogados da Engazeira. Por isso dá para dizer que é o primeiro amor. Os irmãos, que são os amores da vida, os filhos, né? Todos sabiam dessa condição e sabiam que teriam que dividir o amor de Eduardo com Afogados da Engazeira. E a gente fica muito honrado de fazer parte de um pedaço desse amor, porque se ele amava Afogados da Engazeira, por tabela ele tinha muito carinho pela Rádio Pajeú. Era impossível imaginar Eduardo vir a Afogados sem visitar o programa da Alane. Se ele viesse no domingo à tarde, ele vinha no programa de Ednar. Se ele viesse à tarde, na semana, ele vinha para o programa da Michelle com Aldo. Se ele estivesse aqui de manhã, ele passava no meu programa. E isso acontecia todo o tempo, a vida toda, Eduardo Rodrigues sempre fazendo essa referência, pelo carinho que tinha a Rádio Pajeú, onde começou cantando como canarinho no Cine São José, né? E ele contava sempre essas histórias da participação dele. E eu estou aqui partilhando, né, essa saudade boa. É bom esse tipo de saudade com a família de Eduardo, né? Eu estou recebendo aqui a Lurdinha, os irmãos Lurdinha Rodrigues, Aloísio, o Luiz Rodrigues, que a gente conhece por conta do futebol, Luiz Cocada, né? A sobrinha Alane está aqui também, Alane Ramos, comunicadora, nossa companheira. Também está aqui conosco o Elias Raimundo, que esteve acompanhando também essa trajetória do Eduardo, para a gente falar não só da programação de hoje, mas do legado que deixa Eduardo, que deixou Eduardo Rodrigues, né, e desse sentimento. Você pode participar pelo telefone, pela internet. Nós temos CDs do Eduardo aqui, inclusive esse, que tem essa música belíssima do Nando Cordel. E eu lembro da minha conversa com ele, falando exatamente de como ficou bonita essa gravação com o Eduardo, dessa letra que é tão gostosa de ouvir, É Só Você Querer, de autoria do Nando Cordel. Tenho camisas aqui, CDs do Eduardo, camisas que fazem menção à data de hoje, esse ano, né, quando teremos a celebração. A Rádio Pajeú tem divulgado a celebração de hoje à noite, na capela do seminário São Judas Tadeu, né? Então vamos matar essa saudade, né? Lurdinha, prazer tê-la conosco, e eu acho que tudo que eu falei aqui, certamente, se tiver alguma correção do que eu falei, mas eu acho difícil que vocês não assinem embaixo, quer dizer, quem vive em torno de Eduardo sabia que tinha que dividir Eduardo com o seu primeiro amor, que era Afogados, né? Prazer recebê-la aqui, amiga. Bom
Obrigada,
dia.
Obrigada, bom dia para todos os ouvintes e a todos vocês aqui presentes. É um prazer muito grande estar aqui. Olha que engraçado, ele morreu e eu estou com prazer. Mas estou com prazer porque a grande verdade é que o Eduardo amava muito a Rádio Pajeú. O Eduardo começou a cantar aos 7 anos e nessa hora que ele foi cantar, por isso que eu vou te explicar o que é o canarinho.
Sim.
O canarinho é o seguinte, Eduardo começou a cantar uma música de um canarinho que ele era apaixonado, quer dizer, a música era assim. E esse canarinho morreu. E o Eduardo cantando a música, ele chegou a ganhar esse nome quando ele disse: canário, se eu soubesse, não te enterrava no chão, mandava fazer o enterro dentro do meu coração. Aí o Valdeci gritou: aí, gente, o canarinho da Rádio Pajeú. Então foi assim que ele ganhou o título do canarinho da Rádio Pajeú. Depois ele se dedicou mais à música de Seresta e ele ganhou o título de Seresteiro de Afogados da Engazeira. Em todos os locais que ele andava, ele levava este nome. E ele era muito ousado, muito atrevido. Por várias vezes em programas ele dizia assim: a rádio da minha vida é a Rádio Pajeú. E a gente tinha a rádio como grande marco, como é de fato, da cidade de Afogados da Engazeira, na antiguidade, na qualidade. Então a cara de Eduardo também é a cara da Rádio Pajeú.
Como é que foi conseguir tirar Eduardo daqui? Porque eu fico imaginando, né, para vocês que vivem em São Paulo, e São Paulo abriu um leque de oportunidades. A gente está falando aqui com a Lurdinha e é importante dizer que ela estava me contando os passos, né? A Cobrate é a maior cooperativa de transporte escolar da América Latina.
Sim.
Né?
Sim.
E a Lurdinha chegou a comandar até bem pouco tempo. Eu estava perguntando como é que ela conseguiu deixar, porque ela é uma liderança nata lá. A gente acompanha daqui, sabe a liderança que ela exerce, né? Vencendo o machismo, né? Você comandar o universo de transporte escolar, que tradicionalmente seria dominado por homens, quer dizer, vencendo o machismo, vencendo todas as dificuldades de conquistar a vida numa metrópole como São Paulo, e depois indo, agregando a família, foi junto. Como é que foi para tirar Eduardo de Afogados?
Olha, na verdade, o Eduardo, quando ele foi para São Paulo, ele foi com o sonho de cantar. Depois ele ficava entre o ir e vir, né? E em um determinado momento ele passou a trabalhar comigo, e neste trabalho, todas as vezes que a gente queria fazer algo mais animado, era o Duda quem pegava o violão e animava a festa, né? Porque tinha muita encrenca, o sindicato sempre tem problema. E ele estava sempre cantando e atuando. Daí, nós não conseguimos tirar ele de Afogados, na verdade. Na verdade, ele nos abandonou por Afogados. E ele chegou a dizer assim: olha, quando eu for morrer, gente, é para morrer em Afogados. Aí um dia ele falou para mim: puto, não deixa eu morrer aqui. E se eu morrer aqui, me leva para Afogados. Então não teve tirar. Ele sempre sonhou com Afogados. Ele sempre viveu Afogados. Um pouco antes dele falecer, ele, não sei se vocês querem saber, o teto da casa dele caiu. Ele estava na sala, o teto, a mulher chamou para tomar um café, ele foi tomar um chá, o teto caiu. Eles se abraçam e choram, e caiu o teto da cozinha também. Incrível o que nós temos de foto. Quebrou tudo em volta, menos os dois. Então, mesmo assim, ele falou assim, reconstituiu a casa, tudinho reconstruiu. Aí ele falou assim: mas eu vou para Afogados. E foi a vez que ele morreu. Você entende? E ele falava assim: não, eu escapei com minha mulher.
Ele teve esse acidente doméstico.
Todos esses acidentes domésticos. E ele veio.
Um de carro aqui. Aí, que sim, acabou prolongando a presença dele aqui em Afogados.
Exatamente,
né?
Para poder morrer aqui. Porque quando ele me mandou o vídeo, que ele botou assim: mano, eu vim conhecer o túmulo que vocês fizeram para a mamãe. Então nós fizemos um túmulo novo. E aí ele manda pra gente e ele diz assim: é aqui que a gente vai morar, eu vou morar aqui. E 2 dias depois ele morre, é um negócio pra você não acreditar, né? Outro fato também, eu vivi com o Amaro, que é o meu marido, 20 anos, e eu ia casar dia 25 de janeiro, que dia 22 era a minha programação, o cartório alterou, e o Eduardo falou o seguinte: me deixa ir embora. Eu falei: mas Duda, meu casamento, atrasa 2 dias. Ele falou: não posso, eu preciso ir para Afogados da Ingazeira. Pô, ele saiu de lá dia 23 e ele morreu dia 1º de fevereiro. Quer dizer, ele me amava tanto, mas ele não podia ficar lá, ele não assistiu meu casamento, entendeu? Então a gente começou a olhar as coisas que aconteceram em volta dele para que ele viesse para Afogados da Ingazeira. Nem o médico dele acreditou que ele tinha morrido, quando a gente avisou. Ele disse: ele não pode ter morrido, ele não tem nada, eu disse, pois tinha, porque ele morreu do infarto. Né?
Ele tinha feito uma cirurgia cardíaca.
Ele,
né?
Ele tinha colocado 2 stents. Uhum. Né? E o stent dele tinha validade ainda por mais 5 anos, o que quer dizer que não foi naquela veia que ele morreu. Não foi ali que deu o infarto, foi outra obstrução que ele teve. E ele estava bem. Mas ele era uma pessoa que ele largava tudo para fazer a música, né? Então, quando eu falava para ele: quem é assim, Duda, tem que comer na hora certa. Eu, não, quando eu chegar lá, eu como, pode deixar. Quem trabalhava com ele sabia que ele abandonava qualquer coisa pela música, inclusive a alimentação, né?
É impressionante isso. Essa convergência de fatores para que se fizesse a vontade dele de falecer em Afogados.
Demais,
porque,
demais.
Porque foi uma coisa atrás da outra. Você fala desse episódio da casa. O próprio acidente, que não foi grave, foi um acidente simples, né? Mas ele diz que... Eu lembro da conversa, daqui a pouco a gente vai resgatar isso. Ele dizendo que tinha umas coisas para resolver por conta disso, e por conta disso também adiou a ida.
Inclusive atrasou a gravação com Caju e Castanha no Recife.
Isso.
Aí o Caju...
teve um encontro, depois ia para um evento, não sei se era em homenagem a Dominguinhos, ou era no Memorial Dominguinhos, né? Isso quer dizer, todos os...
Ele atrasou tudo isso, entendeu?
Então foi uma série de fatos que não estavam previstos, fizeram com que ele permanecesse aqui, né? E claro que se Eduardo falecesse em qualquer outro local, ele teria sido sepultado, essa vontade dele teria sido respeitada pela família. Mas o fato de ter falecido aqui e todos esses fatores, realmente, eu não sei, isso chega a atenuar a dor natural da perda, não? Vocês pensam nisso?
Chega, porque ao vir com a esposa dele e as filhas, ao colocar o pé na cidade de Afogados da Ingazeira, elas falaram assim: ele sempre quis que a gente viesse. E até vieram, eventualmente. Mas todos juntos não, né? Uhum. E agora a gente está vindo para enterrar. Mas a gente está vindo feliz. Ele morreu no lugar que ele queria. E para melhorar, né, se é que melhora a perda, ele morreu na casa do Augusto Tenório. E o Augusto Tenório é amigo dele de infância. Então, você podia rebolar, falar o que quisesse. Augusto Tenório é meu melhor amigo, né, Aloysio? Então, a gente ficou assim. Ontem eu tive uma conversa com o Augusto sobre como ele morreu, que eu quero ver o lugar que ele estava sentado. Uhum. Porque a gente fica sonhando com isso, né? E devo ir, sim. Mas a verdade é que ele conseguiu fazer 2 coisas que ele queria. Ele queria estar sempre perto do Augusto, quando ele vinha para cá, ele abandonava a gente para ir para a casa dele. Uhum. E eles são amigos de infância, né? Nasceram e se criaram juntos na roça e tudo. E ele terminou morrendo em Afogados da Ingazeira, no lugar que mamãe morreu, foi a clínica lá de Dr. Edson. Uhum. Ele também falava muito, ele falava assim: olha, se eu ficar doente, me leva lá para a clínica, que mãe morreu lá. Eu disse: mas tu não vai morrer, rapaz. Ele falou: não, morrer eu vou, mas eu vou durar mais 30 anos, né? Uhum. Então são algumas coisas que a gente vai somando. E aí eu choro muito, viu? Outro dia todo dia primeiro é muito difícil para a gente, né? Uhum. Mas outro dia eu estava assim sentada e eu tive a impressão que ele estava colado em mim, me dando alguma orientação. E aí eu fui proibida agora de ouvir a música dele 24 horas, porque eu fico chorando, então eu estou dirigindo chorando. Uhum. Então até eu ainda não acostumei que aquele corpo não está aqui no meio da gente.
E é muito recente, né? Um ano a gente...
Parece que piora, né?
Parece que foi ontem, né,
Alane?
E assim, na véspera do falecimento dele, ele ligou para mim, ele tinha ido para a Serra Talhada.
Exatamente.
E aí disse: nossa, que lugar quente, eu tô morrendo aqui, né, o calor que fazia tudo. E aí ele, quando ligou pra mim, tudo aí ele dizendo: isso é coisa de doido, eu vou é pra minha terra, vou pra Afogados da Ingazeira. Aí disse: ah, se Clara quisesse vir morar aqui. Se Clara quisesse...
Aliás, né, Lani, é bom a gente lembrar, porque algumas pessoas me perguntam, porque a família dele não veio. A esposa do Eduardo teve um problema nos trigêmeos, que fica no rosto. Então, o tratamento do trigêmeo seria muito difícil para ela aqui, porque teria que sair correndo para Recife toda hora. E aí ela até atrapalharia, socorrer, né? Atrapalharia. E lá ela já tinha, há 10 anos que ela tem esse problema, e há 15 ela começou. Então não tinha como você tirar a pessoa de um local onde a garantida da, a saúde estava garantida para vir aventurar aqui. Então esse foi o motivo que ela não veio com ele, porque eles se amavam muito. Você não podia nem dizer que ela estava feia, que ele já dizia, minha mulher é a mais bonita do mundo. E era um amor assim, muito puro, não era aquele amor, sabe, cheio de volúpia, cheio de coisa. Não, era um amor como eu vi meu pai com minha mãe. Tenho muito orgulho do meu irmão ser um dos caras mais sérios que eu conheci. Porque aqui as pessoas falavam assim, ah, a mulher dele não vem, eu acho que ele tem uma mulher aqui. Não, ele não teve, não. Até que se ele tivesse tido, a gente tinha muito prazer. Tomara que ele tivesse tido 10 filhos para a gente ter mais 10 Eduardinho por aí. Mas ele não teve, ele ama muita mulher dele.
Em todo canto ele falava isso.
E a última foto dele foi, eles refizeram a foto do casamento. Essa foi a última foto dele com a família. Com a esposa que reconstruiu a casa, né? Depois ele foi e ele botou, pelo menos no quarto deles, ele botou a mão na cama e a mão dela em cima. E eles reconstruíram a foto, ele dizendo, a gente nasceu de novo. Então, eu tenho muito orgulho do meu irmão, não admito que ninguém fale sobre ele nesse sentido, porque as pessoas não imaginam como a família é a coisa mais importante do mundo. Ela é mais importante do que a própria vida e ele dava a vida pela família.
Claro. Alane, você tem um programa musical aos domingos, você teve, comandou por muito tempo também programas conduzidos pelo Eduardo, o programa do Eduardo que você apresentava, né? Quer dizer, você certamente tem uma presença musical do Eduardo enorme todos os domingos, porque tem as músicas dele continuam tocando.
O pessoal continua pedindo.
Continua pedindo. Isso faz ser mais difícil cair a ficha. Então, o Eduardo não está mais aqui.
Nossa, quando está se aproximando o primeiro aniversário, parece que cai um peso enorme nos ombros, né? Porque, para mim, foi ontem. E assim, essa questão musical, como você fala do Eduardo. Eduardo, quando ele foi para São Paulo, ele foi morar na casa da gente, na minha casa. Meu pai, minha mãe, tudo, né? E eu era pequenininha. Mas assim, eu não lembro
dela. Era dessa... menorzinha.
Menorzinha.
Era menorzinha.
Vamos mudar
isso,
essa,
né?
Parte. Vamos ficar quietos.
Tinha dois com
relação a isso. Também gosto de você. Aí, dessa ida pra ele lá, eu tinha o quê? Uns 2 aninhos de idade, não recordo. Mas ao crescer mais um pouquinho, eu lembro até do sambinha que ele ficava tocando com a caixa de fósforo, né? O falso malandro. É uma coisa que eu lembro, eu tinha o quê? Uns 4 anos de idade, talvez, sabe? O falso malandro. Eu tenho o compacto.
O primeiro compacto dele. Inclusive, Alana, é bom lembrar que este DVD que eu estou te dando, não houve tempo hábil para a gente fazer primeiro. A qualidade é boa, mas a embalagem...
Certo.
Nós descobrimos algo mexendo no computador dele, que ele tinha iniciado a contar a história dele para fazer um livro. Então, o que tem de início é eu aos 7 anos de idade.
Ele que descreveu
tudo,
mesmo, né?
Tudo dele, e a gente só finaliza contando a morte dele, né? Então, aí ele mostra o disco dele, que foi o primeiro, ele era da Philips. Então a gente também vai estar distribuindo alguns DVDs.
E ele me deu esse compacto, eu tenho.
Você tem esse compacto?
Eu tenho. Vou mostrar.
Traz e depois pra gente reproduzir aqui.
Só o refrão, parece que era assim. Era rabo de arraia com som de martelo, crioulo gingava igual a peão, né? Manhoso provocou
o samba era o
bamba.
A gravadora Philips. Tem gente querendo falar no telefone. Alô, do telefone.
Alô.
Oi, quem fala?
Irene Nogueira.
Oi, Irene, diga lá.
Bom dia, Luzinha.
Bom dia.
Bom dia, Luísio. Bom dia, Luiz. Talvez você, Luiz, esteja esquecido de mim, mas você era muito amigo do meu pai, Rafael Nogueira. Ia muito para o sítio com ele. Então... O que eu digo a vocês é o seguinte, a gente perder uma pessoa da família, um ente querido, é muito, muito doloroso, porque ultimamente nós perdemos Então, a gente tem fé em Deus. É muito bom, porque Deus, ele é quem nos ajuda para superar essa perda.
Uhum.
Mando um abraço para vocês todos e que Deus abençoe.
Obrigada.
Amém. Obrigado, Irene. Aqui, bom, bota sempre o um nomezinho no zap também, mas alguém que está falando aqui, Nil, parabéns por sua volta das férias. Eduardo era um cara marcante, foi um cara marcante na história de Afogados, simples, humilde, coração imenso, né? Quem o conheceu, conheceu uma pessoa que Afogados merece homenagear. Era um homem iluminado, de Deus e muito caridoso com as pessoas, sempre tratou todo mundo por igual. Parabéns, Eduardo, descanse em paz, né? De todos que adoravam o Eduardo, né? Ah, é a família do Negão do Caminhão, está dizendo aqui, está mandando um abraço para toda a família e fazendo essa referência. A caminhada do... Eu vou conversar com o Aloysio, porque o Aloysio andou muito com o Eduardo aqui em Afogados. Você via um, via outro, e tem gente até hoje... que olha, né, confunde só o cantor Eduardo, confundia Aloysio com o Eduardo Rodrigues. É. E porque os dois andavam muito juntos, tem também um pouco da semelhança física, o Aloysio não tem aquele forte bigodão do Eduardo, né, mas tem os traços mesmo, né, e andava com o Eduardo por essas... O que vem à minha cabeça agora era que o caminho do Eduardo, falando fisicamente, se o Eduardo sair daqui... se quisesse sair daqui para a Praça Rua da Câmara, o caminho era sempre mais comprido do que qualquer outra pessoa saindo, porque ele saía falando com todo mundo, né? Era um trajeto que... E ele gostava disso, né, Aloysio?
Não, gostava. Eduardo era... Para mim, assim, ó, é uma pessoa maravilhosa, Deus levou ele, né? Uhum. Até hoje, sou sincero, eu não esqueço Eduardo.
Uhum.
E no momento, tem hora que quer travar aqui, aí, mas Deus dá força para gente, né? Eu andei muito com Eduardo nessa região aqui de Pernambuco, São Paulo, onde eu ando. Exclusiva, eu não quero mostrar não, mas eu cantei uma música dele, aí eu pedi pra botar no zap, eu digo, não coloco, porque acharam parecido com a voz dele.
Vamos ver, pede.
Cadê a música? Não,
cadê?
Dele?
Tá
em casa. Tá onde?
Não, mas
tá, não trouxe a
faz
música.
Faz uma palhinha, dá uma palhinha.
Não dá. Aí o Eduardo. Ele é o primeiro e acabou. Não... Uhum. Mas eu mostrando pro cara, eu coloquei no ouvido assim, ele falou, pô, Eduardo, né? Aí, aí quando eu... Não, você, Luiz, tocando violão. Eu digo, não, a voz é parecida.
A gente sabia quando ele tocava o violão que Eduardo incentivava ele.
Ele ia cantar.
Não, é você, não foi eu. Falei, aprenda.
Mas o problema dele não está em saber ou não, está em quebrar a timidez dele. Que o Aloysio é timidão, né? Mas
não,
mas não é verdade, Aloysio? O Eduardo não, assim, Eduardo era
mais à vontade.
Chegava já, né? Mas, por aí.
Assim, mas foi bom, foi um tempo que eu andei bastante com ele, foi, a gente teve só alegria, né? Muita amizade. Mas, e onde eu passo assim, muita gente, o Eduardo, tem gente que me chama de Eduardo.
Quanto que era o cemitério?
Ó, é impressionante. Dito finado, eu digo, vou passar o finado em Afogados em Jazeira, né?
Uhum.
Aí a gente lá o túmulo, ficou muito bonito, aí chegou uma criancinha lá, olhou o túmulo dele, tá? Mas não estava no momento. Aí daqui eu digo, vou lá no outro cemitério, visitar alguns parentes meus lá. Aí essa criança que viu aqui no cemitério...
Viu
aqui,
você olhando a lápide
do... Viu a foto de Eduardo.
Quando eu chego no cemitério...
Quando
eu cheguei no cemitério, no outro cemitério lá perto da ponte... Coincidência, a criança também, a mãe dela...
Foi pra lá
foi
também.
Pra lá. Aí disse, mãe, olha o rapaz lá que tava no cemitério, ele tá aqui. Não é não, irmão dele, é ele, é o da foto, é ele.
É o que morreu, é ele aqui.
É, morreu, tava assombrando assim, criancinha.
Aí a mãe dele me chamou, disse, não, sou irmão dele, foi irmão do Eduardo. Você parece com ele.
Mas ela se assustava.
Nossa, imagina o medo. O homem que morreu está aqui na minha frente, está aqui comigo.
Parece com o Eduardo, né, um pouco.
Mas isso, eu tenho certeza que isso lhe traz orgulho, não, alegria, traz orgulho. Você fica feliz com isso, né?
Eu estava na Caixa Econômica Federal, na Casa Lotérica, por trás o cara bateu, ó, alto sucesso.
Uhum.
Eu li assim, eu digo, não, pai, eu não sou alto sucesso. Pô, eu tenho sucedido, eu digo, não. Infelizmente, meu amigo, ele
já faleceu.
Não acredita. Aí foi. Muita gente se confunde com ele. Uhum. Onde na César da Cid tem muito chamado, é um alto sucesso. Uhum. Muitos conversaram comigo, ainda lá mesmo, não esqueci do Eduardo.
Não, e é incrível que tem pessoas que não sabiam que o Eduardo tinha morrido. A Luzinha me deu uns convites, eu distribuí lá na igreja de São Brás, está tendo a festa de São Brás, né? E a menina, quando pegou assim, quero, quando ela olhou, ela disse, eu não acredito não, e ele morreu? Eu escutei domingo no seu programa, foi a música, foi o CD que tocou, ela não acreditou. Ela ficou boba olhando assim, que ela não sabia que ele tinha falecido.
Mas isso é muito comum, Alan. Claro, num caso como o do Eduardo, a gente fica imaginando. É, Eduardo era uma pessoa conhecida, então a notícia da morte dele, ela teve uma reprodução muito grande. Então, se encontrar pessoas que ainda se perguntam, talvez seja, a gente estranhe um pouco mais. É. Mas eu digo uma coisa para você. Eu fui, não faz tanto tempo, eu fui também finados. É, eu costumo ir mais ao São Judas Tadeu, né? Aí eu fui dar uma volta, como a gente perde o compasso das pessoas que se vão.
É verdade. É,
você vai andando no cemitério, meu Deus, essa pessoa morreu. Você vai vendo a foto e vai identificando. Né? Não é verdade? Meu Deus, essa pessoa aqui que... Você tem a pessoa na sua memória, como alguém que está vivo, você vê lá na que a pessoa faleceu. Né? Eu digo, é relativamente comum que isso aconteça. Claro que num caso como Eduardo, que teve tanta repercussão, você vai encontrar um ou outro caso de pessoas que tenham perdido o fio da meada e que não tenham chegado, percebido isso ou identificado isso. Mas é comum acontecer. Luiz é mais calado de vocês,
posso
né?
Posso falar um negócio?
Você fala, Luiz.
Um segundinho, viu? Ah. O incrível, é dar perto de vir pra cá, faltando 2, 3 dias, ele falou, começou eu, ele, a filha dele, olha, se eu morrer aqui em São Paulo, é pra me levar pra Afogado. Aí a filha disse, pai, dá um pouco de trabalho. Não dá, você se vira, mas me leva pra Afogado em Gazeira. Uhum. E ele veio pra cá. E no sábado, quando ele morreu, aí eu disse, vou ligar para Eduardo. Aí ele disse, não vou ligar não. Aí depois deu aquela vontade, liguei. Aí eu conversei com ele, eram as 7 horas da noite. Ele disse, ó, as coisas aqui tá indo bem, mas o que eu tenho que fazer, já fiz.
Foi a última frase dele.
Eu disse, por quê? Ele disse, não, rapaz, já tá tudo, pai, o negócio tá tudo bem aqui, tá tudo corrido.
E como eu tava hoje,
bom satisfeito.
E como eu tava falando, né, quando ele ligou para mim na véspera, dizendo do calor lá, ele disse... Vou embora daqui, de Serra Talhada, né? Vou logo embora daqui e deixar pra morrer na minha terra mesmo. Aqui não, por conta do calor excessivo, tudo, né?
E ele tirou uma foto com o santo. E ele chegou, levou pra minha cunhada e disse, ó, já pensou eu dentro de um caixão, vou ficar bonito. Quer dizer, ele tem alguma coisa, né? E falou mais uma coisa. Escute bem, ele falou pra minha cunhada assim, olha, eu vou lá no cemitério pedir uma luz a meu pai e minha mãe. Aí chegou em casa e disse, eu consegui. Aí também não sei o objetivo dele, né? Foi pedir para morrer. Né?
É quase, quase premonitório, né? Você ele fica com essa... Né?
Agora,
sabe
uma coisa que eu fiquei com
remorso? O microfone. Aqui, claro. Pois
uma
não.
Coisa que eu fiquei com remorso. Eu tenho esse remorso, me perdoe, meu irmão. O Eduardo tinha me pedido para trazer o Luiz. Ele falou, ô Ludinho, eu acertei lá com os amigos. O Luiz foi um grande jogador da época... E aí eu garanti que eu levava ele. Eu disse, dessa vez não. Você só leva da próxima. Não teve a próxima.
Mas são coisas que acabam... É a vida.
Mas ele se lembrava de cada um da gente, de uma forma, né? Quero levar meu irmão, quero mostrar. Luiz Cocado existe, está aqui, está novo. Porque esse bicho aí tem 300 anos. Mas não fica velho, não, fazendo vergonha a gente.
É assim mesmo, Luiz? Já ouviu o Luiz Cocado aqui?
Ele é o mais velho.
É o mais velho mesmo?
Mas o problema é que meu irmão chegava a dizer, é o... Rapaz, o pessoal lá em Afogado tá tudo precisando, chamando você. Você faz 80 anos que não vai lá. Eu digo, não, mas eu vou sim. Olha, eu vou contar uma história que até hoje eu fico emocionado por causa. Nós foi num Patativa, não sei se vocês já ouviram falar do Patativa, em Santo Amaro. É um show que Eduardo foi. Aí o pessoal foi Leonardo, foi Anjo Márcio, foi um bocado de cantor lá. Aí chegou lá e. O cara foi dizer, vai vir aí, Eduardo chamou ele assim e falou, disse, olha, diz que eu sou de Afogado em Gazeira. Foi. Isso aí emocionou, isso aí. Aí ele disse, o locutor disse, olha, vem de Afogado em Gazeira, Eduardo Rodrigues. Aí, mas rapaz, isso aí me emocionou mesmo, viu, isso aí, o que ele falou lá. Aí ele começou a cantar, cantou as músicas, só tendo que cantar as músicas que ele disse que pedia, né. Aí cantou, aí isso aí foi que me emocionou. Aí outras coisas, nós trabalhamos juntos na Philips, né, Lourdes? Né? Ele foi quem colocou eu na Philips, né? Depois colocou esse aqui, a Luiz. Aí pronto, aí meu irmão eu fico sentido, né? Claro. A gente sentido, mas ele sempre falava, vai para Afogado, vamos lá. Eu disse, não, deixa que
pessoal
eu vou.
Pergunta por você. Pergunta.
Uhum. Eu mesmo estava na pracinha ontem, chegou um... É porque tem tanta gente mais não antiga, lembro. Uhum. não lembro. Uhum. Aí chegou e disse, Cocada, pô, você está aqui. Uhum. Pô, e Eduardo? Eu digo, ih, rapaz. Uhum. Eduardo já faleceu, agora é a missa, eu peço para você ir à missa segunda-feira. Disse, mas rapaz, eu não estou sabendo, para você ver como
é que é. Acaba com a mesma cidade que uma nossa, que é uma cidade pequena, né? São 35, 36 mil habitantes. Acaba, e às vezes a notícia acaba desencontrando. Você jogou em que tempo e em que clube você jogou? Só para relembrar aqueles mais. Os mais novos que estão nos acompanhando.
Eu joguei no Guarani, de Adeval Viana. Uhum. Joguei muito tempo com o Adeval Viana. Depois eu joguei no Bom Jesus, que é o time de Martins. E depois eu joguei no BAC. Uhum. Aquele negócio lá, fulano vai, tá. O cara me xingava, que eu vou sair desse time.
E você jogava de quê? Você era o quê?
Eu jogava ponta esquerda.
Ponta esquerda.
Até hoje eu tenho um vídeo... que Célio Fernando, que trabalha no banco, aí a Luiz me deu, não foi, Luiz? Aí pronto, até hoje fala da vida da gente no Guarani, no Bom Jesus.
Agora, falam de alguns nomes que jogaram no Guarani, quem passou por aquela geração? Luiz Cocada eu já ouvi falar há muito tempo. Mas eu lhe pergunto o seguinte, porque muita gente teve oportunidade de fazer carreira profissional e não quis. Surgiu alguma oportunidade para você, não?
Surgiu.
E quem foi que seu pai
deixou? Papai. Olha, eu vou falar o seguinte. Chegou Paulo Cruz, Chico Berto, Mestre Bill, foram e reuniram. Nesse tempo, nós tínhamos um jogador que era muito conhecido, Professor Severino.
Severino Carneiro.
Carneiro. E Baixa, que é o irmão dele, que era do Esporte de Recife. Aí chegou lá em casa e falou, disse, seu Severino, eu vim aqui falar com o senhor, eu não quero nem falar o que papai falou.
Que é aquela cultura do passado que jogador de futebol era malandro.
É malandro, é tudo safado e tal. Isso aí. Aí chegou, disse, Severino, eu quero levar Luiz para o Esporte de Recife. Meu pai falou, disse, o problema é vocês podem. Quanto vocês querem para acabar com o futebol? Dizia mesmo, dizia
mesmo. Se eu pudesse acabar
com o futebol. Um dia, antigamente você sabe, né, Deus? Que ia pedir uma caixinha para ir arrendar, para fazer renda. Aí papai dizia, pelo amor de Deus, você sabe que eu não gosto de futebol. Eu dou para acabar com o futebol.
Para acabar eu ajudo.
Mas não gostava, né? Isso aí é o direito dele, claro, né?
Teve oportunidade na Portuguesa.
Tive no São Paulo, na Portuguesa, aí pronto, eu tive medo. Mesmo trabalhando lá, eu recebi a notícia.
O pai não vai gostar lá, vai.
Aí pronto, e aqui não, aqui eu joguei com Geni, joguei com o Beto, com Antônio Martins, com o Lé de Pau, não sei se você já viu lá naquele tempo, mesmo com o Professor Severino, Clóvis de Dóia, né? Era um time que...
Só tinha fera, realmente, e tanto é que...
Aí eu tive até inveja, assim, quando disse assim, Deinha vai jogar em São Paulo, não era eu que
ia jogar. Eu podia estar lá. Mas a vida é assim mesmo. Desenhar seus caminhos.
Mesma coisa. Que bom.
Poxa, isso é o que vale.
Agora eu não quero dizer se meu pai estava certo ou errado, aí é a convivência que a gente, né?
Mas o fundamental para a construção de quem você é hoje é justamente esse respeito que você teve a seu pai.
Respeito
e obediência.
Porque
estava em São Paulo e continuou obedecendo.
E a gente olha essas coisas e dá uma saudade de valores daquele tempo. De um não ser não, realmente, não como a gente vê hoje em alguns casos, na deteriorização das famílias por aí, que a gente debate tanto. E hoje se fala em muitos avanços, muitas conquistas, mas tem muitas coisas do cotidiano que poderiam ser como no tempo do seu Severino, né?
É verdade.
Exatamente. Quem é pai é que sabe como é esse desafio de hoje.
Uma coisa que eu nunca ouvi a rádio falar e nunca vi o grupo também falar. Eduardo morava em São Paulo. Ele cantou com grandes artistas lá, mas ele não largou a empresa, a Philips. Isso. Com medo de perder. E em determinado momento, ele se aliou aos Trepidantes, porque Eduardo também morou com eles uns tempos lá em São Paulo. E o Geraldo fundou, criou o grupo Os Trepidantes, que todo mundo conhece aqui. Eu sou fã do grupo. E o Eduardo foi um dos componentes. Ele era o cantor dos Trepidantes. Ele foi fundado com o Eduardo. E muita gente não sabe, acho que você não sabia disso também.
Não sabia.
Eduardo era o cantor dos Trepidantes. E em determinado momento, o pai dos meninos decidiu que eles tinham que criar asas e correr o tempo, né? E chamou e veio falar com o papai. Isso, eu estava presente e falou assim, Severino, eu vim pedir ajuda para a gente formar financeiramente o grupo. E papai disse assim, olha, eu não ajudo. Eu acho que eu tenho uma empresa aqui, eles deviam estar trabalhando comigo, que também tinha suas razões. Uhum. Ele construiu um império que caiu porque a gente não foi capaz de tomar conta. Cada um fugiu para um lado para buscar nossos ideais, né? E aí ele falou, não ajudo não. Então o Eduardo foi e não fez o pulo que o Trepidante fez. Ele conversou com o papai falou isso, ele deixou os Trepidantes e os Trepidantes tocaram a vida, mas ele foi o primeiro cantor dos Trepidantes.
Ah, mas ele não deixou o Luiz Cocada jogar bola, mas... também
e nem o Eduardo
cantar. Mundo afora.
Hã? Aqui é
aqui ele deixava ele cantar, Acaí.
O Acaí, isso. Aí eu disse, ó, vou pra... Ou então eu vou lá por menino, lá bato conversar sobre futebol. Uhum. Quantas vezes papai foi buscar Eduardo lá no Coreto? Não, no Coreto lá.
No Coreto.
Era, no Coreto. Tá, no Coreto. Chegou e disse, para aí, vai para casa.
Olha aí.
Ia.
Não, até o senhor, papai não queria saber quantos anos você tinha, não. Você, mas
não
tá.
Não tem esse negócio, né? Eu ainda alcancei um tempo em que, por exemplo, meu pai tinha um negócio assim, ele tinha um negócio de deu na cabeça alguma coisa e de repente até um sim que ele dizia, eu dizia, pai, vou jogar bola, ele, vá. Aí quando tava chegando a hora de sair, eu disse, não, me dê um negócio aqui, não vá não. Aí não vai. Aí uma vez eu fui inventar de dizer que ele tinha quebrado a palavra. Eu levei uma pisa. Vamos pro telefone pra eu esquecer da pisa. Alô, do telefone.
Alô, Nil.
Oi, quem é?
É Marlene do PSF do São Francisco.
Diga, amiga.
Eu quero dizer à irmã de Eduardo, que eu era fã dele.
Ah.
A música que ela lançou com a propaganda, a Dama de Azul, marcou minha vida.
Eita, essa Dama de Azul, tocou muito. Ah. Que bom,
e
amiga.
Que bom, fico feliz, viu? Muito feliz, muito obrigada.
Deus ilumine vocês, dê muita força a vocês aí. Eu quero ir com a camisa dele hoje.
Pronto, vou fazer o seguinte, você é tão fã, já vamos separar uma pra você aqui, tá bom? Procura aqui na rádio, tá, querida?
Marlene.
Eu vou ter que chamar um intervalo, tem mensagem chegando aqui, tem mais gente querendo falar, vamos pro intervalo, daqui a pouco a sequência, e a gente vai ouvir Eduardo na última conversa que ele teve comigo, há pouco mais de um ano.
Venha você também para o Pajeú Auto Serviço. Estamos esperando vocês. Uma loja ampla, moderna, confortável, para você ficar bem à vontade. Com muitas ofertas, o maior mix de produtos da região, preços super especiais que só o Pajeú tem. E acima de tudo, o nosso carinho e respeito por cada um. Venha nos visitar. Pajeú Auto Serviço, em Afogados. O barato do seu dia a dia.
Atenção! O Que Preço Supermercado tem uma excelente novidade para você que gosta de economizar. É o cartão Fidelidade. Com ele, você terá mais facilidade para fazer suas compras e economizar todo dia. Então não perca tempo! Faça já o seu cartão Fidelidade. Só precisa levar seus documentos e comprovante de residência no Mercantil Tavares e aproveitar as ofertas. Adquira o seu cartão Fidelidade e faça suas compras no Que Preço Supermercado e Mercantil Tavares.
A Ecoclínica está ainda mais próxima de você. Parceria com os convênios Sismep, Sul América, Sacep, Cassi, Saúde Bradesco, Bom Saúde, Unimed, Golden Golden Cross, Correios e Grupo Saúde, cirurgia geral, cirurgia laser por vídeo laparoscopia, ginecologia, obstetrícia, clínica médica, cardiologia, ultrassonografia com Doppler, otorrinolaringologia, fonoaudiologia, mastologia e análises clínicas. Conte com a Ecoclínica, Senador Paulo Guerra, fone 3838-1307.
Super Pajeú, um show de notícias.
Ratinho. Por que comprar medicamentos mais caros se você tem as farmácias FTB? Valorize seu dinheiro. As farmácias FTB têm sempre o menor preço do Brasil. Pode pesquisar. Se encontrar o mesmo medicamento com o menor preço, as farmácias FTB cobrem a oferta na hora, não importa o valor. Isto é um compromisso. Farmácias FTB, a rede de farmácias da população brasileira, garantindo o menor preço do Brasil. Acesse farmaciasftb.com.
Atenção para os nomes dos ganhadores do Serra da Sorte do último domingo. Na primeira rodada, R$ 2.000.
Credibilidade da informação.
ZYI 779, 1500 kHz. Super Rádio Pajeú, uma emissora da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. Afogados da Ingazeira, Pernambuco.
Nil Júnior.
11h15, atenção, Maria de Fátima Gomes Henriques, na rua, isso com S no fim, na rua Bela Vista 60, e Maria Sueli Silva Nobre, na Vila Bom Jesus 353, bairro Padre Pedro Pereira, compareçam ao Bolsa Família. Está pedindo aqui para comunicar a coordenadora do programa, a Zulene Alves. Eu estou aqui com a programação, essa aqui já foi, né, gente? Não, ainda vai. A programação da festa de São Brás, né? Hoje o Padre Reginaldo falou em São Brás, que é o padroeiro da garganta.
Foi, eu estava ouvindo.
Você estava ouvindo o Padre Reginaldo falando. E a festa vai até quando lá, Lana?
Até quarta, o dia 3, quarta-feira.
Até quarta-feira. E na programação de hoje, missa com o Padre Valmi, com responsabilidade dos membros dos conselhos paroquial e econômico e representantes da comunidade e também da paróquia citada.
E temos quermesse, temos bingo e temos pastoril. E você, por favor, colabore com a caixinha do vermelho.
Ah, você está apresentando a do vermelho,
é? Eu estou no vermelho.
Ah, e quem é que está lá no...
Tito disse que eu estou pedindo a pessoa certa. Poliana ligou. Alane, peça a colaboração de Nil Júnior. Eu disse, se dessa mata sair coelho, o inverno está garantido. Aí você tem que provar.
Garanto que o azul vai ganhar, porque eu vou lá para pôr dinheiro para o azul.
Você não vai visitar nosso bairro de jeito nenhum enquanto tiver a festa. Você só vai depois.
Você está no...
Eu estou no vermelho e o Tony. Tony, que é professor lá em Solidão. Uhum. Ele é professor daquela questão do xadrez, das crianças, sabe quem é o Tony?
Tony, sei.
Tony, ele tá no azul.
Não, eu fico louco pra ajudar, é porque eu gosto da Diana. 11:06.
O debate das 10.
Muito bem, voltamos aqui falando sobre um ano sem Eduardo Rodrigues. É sempre importante lembrar, né, Lourdinha, a celebração... Hoje, 19h, na capela do Seminário São Judas Tadeu. E vai ser presidido pelo Padre Arinaldo Sultério, não é isso? Quem
não.
É o Padre Reginaldo?
Padre Rogério.
Padre Rogério.
É que ele falou do
onde
Reginaldo.
Onde foi que eu
Manzotti?
Vi padre Arinaldo?
Arinaldo na sua mente.
Na minha mente só.
É.
Você tinha falado comigo.
Então eu queria...
Não, que parece que já tinha... Você estava para falar com ele, que você, então
e
foi por isso.
Em São Paulo.
Porque quando eu estava de férias, a Lourdinha manteve contato. Então vai ser padre...
Padre Rogério.
Padre Rogério, muito bem.
O Egídio me deu de presente Padre
que
Rogério.
Bom,
então
bom.
Uhum. Vai ser Padre Rogério.
Legal.
Ó, Padre Rogério, a gente vai passar um vídeo lá, tudo bem?
deixa o nosso amigo Elias falar. Diz lá, Elias. Bom dia.
Bom dia, Nil, Lourdinha, Alana, Luiz Cocari... Tito, Michele e todos os ouvintes da Rádio Pajeú, a gente fica emocionado, não tem ninguém que não fique emocionado num momento desse, que a última entrevista que Eduardo deu na Rádio Pajeú, a gente estava aqui presente, né, e sabe, a gente fica emocionado, mas eu queria lembrar de um sonho que Eduardo sempre tinha, era de cantar aqui em Afogado da Ingazeira, no, na festa da Esproago, né, então Isso aí ele realizou o sonho dele, né? Realizou com Caju e Castanha. Aí a gente fez uma força, né? A Eduardo, Carlinhos, correu muito atrás. E a Caju e Castanha vieram. O prefeito Zé Patriota, a gente esteve lá e ele conversou e Eduardo veio. Então o Eduardo estava muito feliz aqui em Afogado da Engazeira. Quando a gente demos a entrevista aqui, quando ele deu a entrevista, que a gente saiu da Pajéu, a gente foi lá para Quixaba, lá na rádio de Quixaba, na rádio lá. E de lá a gente foi para Princesa Isabel, né? E ele vinha na estrada e ele parou, a gente parou o carro. Ele disse, ó, tira essa foto aqui. Eu digo, mas Eduardo, tu com um sapato engraxadinho desse jeito, né? tu vai pisar aí na poeira vermelha, né? Um barrão assim, né? Descendo assim, para chegar em Quixaba. Ele disse, não, a gente é poeira vermelha. A gente, quando a gente morre, a gente se transforma em poeira, entendeu? Uhum. Então, tirei essa foto. Aí desceu do carro rapidinho, eu tirei, ele disse, olha, mesmo o Nordeste estando seco, é bonito demais. Então, eu amo o Nordeste, por isso que eu fiz aquela música do Zé, do compositor. Meu Nordeste querido, né? Uhum. E aquele outro lado de lá, que tá no outro CD do Zé, que Zé fez a música, que tá no... Eu até me emociono, né? Que tá no primeiro CD de Eduardo, da gravação de Seresta pra Forró, né? Entendeu? Aí ele gravou do outro lado de lá, a música compositada por Zé Edson, também muito boa, né? E deixou muita alegria aquela música, como essa que ele fez, Meu Nordeste Querido, no último CD que Eduardo lançou. E a gente fica emocionado. Falar de Eduardo, a gente falava mil anos e ainda era pouco. Então,
muito bem. É por aí. E tem muita mensagem chegando. Márcia Araújo, Nil, manda um abraço para a família de Eduardo. É, dias antes de sua partida, estive no Vianão fazendo fotos. Ele era muito amigo do meu pai, Bedeca, ia muito na BB junto com Augusto Tenório, com seu violão. E dizer que Dona Lurdinha, mesmo em São Paulo, ajudou na fundação do Afogados Futebol Clube, que é o time local, está agradecendo. Edinaldo Vale, popular Nino, bom dia, Nil Júnior. Eduardo Rodrigues deixou um legado na música nordestina e amava o povo do Pajeú. Aqui em São Paulo, acompanhando o programa, quanta saudade de um homem que sempre trouxe alegria e também muitos conselhos, né? Saudades, abraço a todos, a benção a meus tios, Lurdinho e Luiz, e meu pai Luiz, é seu filho que está em São Paulo e está participando aqui. Como é o nome dele? O aqui é o Danilo, que eu conheço, o Danilo que jogou bola comigo, bom, goleiro, então, Danilo aqui.
Então lá tem
torcida. Tá tudo bem com ele lá?
Tudo bem.
Tá, que bom, Danilo, gente boa. Nil, minha mãe ama as músicas de Eduardo, adora a Dama de Azul, estamos felizes, tá lembrando, tá feliz com minha volta, o programa. E dizem que dão muita risada comigo, está dizendo aqui a Bruna. Nil, eu quero um CD de Eduardo para relembrar aqui em casa. A Lohaine Brasil que está falando. Madalena Virgínio gravou Zap. Vamos ouvir o Zap da Madalena. Cadê Madalena?
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
Bom dia ao pessoal que está aí, Lurdinha Rodrigues, Luiz, enfim, a todos os irmãos que estão aí de... Eduardo Rodrigues, é o seguinte, eu sou Madalena Virgínio, filha do saudoso Manuel Virgínio, e assim, a saudade é grande, mas é uma saudade com felicidade, né? Uhum. Que tá, hoje ele se encontra com Deus, admirado por todo mundo, né? E eu quero dizer que eu admirar muito, muito, muito o Eduardo.
Muito bem, que bom. Aqui mais uma mensagem, mais uma pessoa querendo falar, cadê você?
Oi, Ninho Júnior.
Oi.
Bom dia para todos aí na Rádio Pajéu. E estou feliz por sua volta.
Obrigado.
Esse programa sem você, Ninho Júnior.
Esse programa sem mim é com Aldo, né? Né, amor? O que mais? O que mais aqui? Cadê? O que ela está falando?
Eu soltei.
Acho que ela está querendo falar alguma coisa. Deixa eu gravar. Ela está ouvindo o debate. Muito obrigado pelo carinho, amiga. Essa aqui quer falar também? Cadê você?
Aqui é Ceiça Macedo.
Ceiça.
O que mais me admirava em Eduardo era a humildade.
Uhum.
Uma pessoa muito humilde, muito simples, né? Então, essa era a marca registrada. É a marca registrada que ele deixou.
Muito bem, Ceiça. E você aqui, o que é que diz? Perdeu a senha do Wi-Fi. Aqui você, sobre o debate também, vamos lá. Cadê?
Primeiramente, Cileide, bom dia.
Cileide, isso.
Um ano já se passou sem Eduardo,
mas
nada mudou.
Né?
Pois dentro dos nossos corações, o carinho que sentimos por ele continua e será eterno. Porque o amor não está no corpo, mas sim no espírito. Eduardo, quem o conheceu, o admirou. E quem o conheceu e não o admirou, é porque realmente não conheceu o seu coração. Pois tinha um coração bondoso. Uhum. Como por um chamado divino, me tornei sua fã. Número 1. Com ele muito aprendemos. Ele deixou muito de si, mas também levou muito de nós.
Que bonito, né? Jucileide, eu boto Cileide aqui, Jucileide. Que é aquela fanzona que veio, inclusive, um debate em homenagem para o Eduardo. Bom, vamos dar uma mergulhada no tempo, né? E vamos para o dia 29 de janeiro de 2015. Foi a última participação de Eduardo. O que vocês vão perceber na gravação é que, por exemplo, Eduardo não marcava, ele chegava. É, não ligar, eu vou passar na rádio. Quer dizer, ele já tinha a Rádio Pajeú como uma cadeira tão cativa aqui que ele vinha e a gente abria, claro, espaço para ele para bater papo, como foi da última vez. Eu até digo, estamos abrindo uma janela aí que parece que tinha outra pessoa para entrevistar, né? A produção, eu fiz esperar e o Eduardo veio para cá falar. Vamos recordar, foi a última conversa com o nosso Eduardo Rodrigues.
Meu amor é teu, é só você querer. Eu faço qualquer coisa pra ficar com você.
Tá aí, abrindo a janela, um janelão aqui, como não poderia ser diferente, pro meu amigo Eduardo Rodrigues, que tá passando por aqui, tá há alguns dias. Tá desde quando na terra, Eduardo? Bom dia, amigo.
Faz uns 5 dias, mais ou menos.
Cinco dias, né? E você tá bem?
Tô bem, graças a Deus, né? Tô feliz, né? Lia já apavorou aí com o negócio do acidente aí. Sim, mas aqui
foi.
Bateu, né? Fazer o quê?
Estamos usando aí, só material, né? O discurso é grande, você vê um carro crescendo na frente do seu, dá medo, né?
É.
Mas graças a Deus já é tudo tranquilo.
Porque se eu tivesse na frente, não tinha acontecido, não. Porque na hora que o cara viesse assim, meu nariz já pegava o primeiro assim, já fechava o carro.
Já desviava, né? Como era o cabelo do Carlinhos. A moita de Carlinhos foi o airbag do carro, ali salvou todo mundo. Mas dando material a gente resolve,
a vida resolve,
o importante é estar aqui conversando, né, os amigos aí.
A vida é mais importante.
Sem dúvida. E você já está de CD novo, como é que está?
Esse trabalho meu, né, agora do Eduardo Canto Nordeste, você acabou de mostrar essa música aí.
Isso. Essa música é belíssima, né?
É bonita, né?
A música, escuta muito Nando Cordel cantando,
música romântica, ficou muito boa, né? Essa gravação da... Olha, lá em São Paulo está batendo bastante. Ivan Ferraz também na Universidade do Recife.
Ah, muito bem,
tá
muito... querido Ivan.
E dia 17 de março estarei lá no Polo Cultural do Dominguinho, né? Estarei lá. Eu, Caju e Castanha já fizeram o convite para a gente ir lá fazer uma festa que vai ser o aniversário de Ivan Ferraz.
Uhum. E você fica até quando por aqui, Eduardo?
Não, eu já tô de saída.
Poxa,
já, né?
Você já está de saída?
Até sexta-feira eu... De sábado, mais ou menos, já vou pro Recife, né? De sábado eu tenho que estar no Recife. Aí domingo eu vou me encontrar com Castanha lá, né?
E como porque... é que tá seu trabalho com a dupla, Caju e Castanha? Como é que tá essa parceria?
Essa parceria sempre teve assim no sentido de... Você sabe, onde ele faz os eventos dele, ele sempre tá em algumas televisões, ele me leva na televisão pra dar até um apoio pra mim. Por que não, né? Porque na realidade o cara é o cara, não tem como, né?
Onde ele... Tá, o povo
Um carinho muito grande, né? Ele torce muito por mim, assim. Eu me faz bem estar com ele, né? Uhum. Me faz bem estar com ele, é uma pessoa muito boa, pé no chão, humilde, né? Então, bateu com o Eduardo Rodrigues, né?
Empatou, né?
Em termos de humildade, acho que ninguém é ninguém, né?
Sem dúvida, né? Todo mundo é igual. Falando a respeito desse ano de shows aqui na região... Você já tem algum cronograma pré-definido? E geralmente você toca muito no período junino, em outras datas festivas também, mas sempre você vem aqui também discute isso, né?
Mas assim, até o Castanho, eu estava conversando com ele lá, e tem um rapaz que empresaria ele lá no Recife, e ele falava para mim, rapaz, tu só vem aqui na época do carnaval, rapaz, você tem que vir, né? Na época realmente é uma época meio difícil, né? Mas eu vim mais assim, porque já estava tudo certo para mim vir e eu ia trazer Caju e Castanha aqui, para a Rádio Pajeú, para toda essa região aqui essa que eu faço aqui. Ia trazer,
né?
Ele, porque ele tá terminando de lançar o CD, e o CD dele não saiu, né? Aí ele ligou pra mim, na terça-feira era pra mim pegar ele. Aí quando ele só não vem porque não aprontou o CD, né? E não adianta vir com ele aqui pra... Até ainda falou, se quiser eu vou, porque eu realmente eu não... Falei para algumas pessoas que eu ia trazer ele. Eu falei, não, então fica aí, deixa para a próxima,
né? Se o CD
não
sair, espera o CD sair
e traz ele para cá. Não tem problema nenhum. Aí sei que dia 17, pode ser que dia 17, lá no Recife, se der certo, aí e o CD já deve estar pronto, aí eu trago ele para aqui.
Muito bem. Tá bom, mas, Eduardo, é sempre uma alegria tê-lo aqui pedir para você levar sempre um abraço para a sua família. Eu levo um abraço lá para a Lourdinha, para o pessoal.
Luiz,
você, quando vem para cá, você diz, não, eu venho... É, não é período de férias, mas você tem muitos amigos aqui, tem família aqui, né? Essa vinda sua é sempre importante para reencontrar os amigos, né?
É, a gente não pode afastar assim não, entendeu?
Exato.
Independente de mim, você sabe, meu Júnior, mesmo que eu fosse um cantor famoso, tá dizendo, minha terra é minha terra, né?
É, entendeu? Outra história, né?
É, às vezes tem, ó, eu sei que tem pessoas que, rapaz, não fica muito, que não fica o quê, rapaz, você é besta, né? Acho que não é por aí não.
Mas um prazer revê-lo. Vamos ouvir mais dessa música, achei muito bonita a interpretação.
Obrigado.
E a gente vai ouvir mais um pouquinho dela, tá bom, Eduardo?
Tá bom, obrigado mesmo de coração.
E quem quiser falar com alguém, ter algum contato com você, liga pra quem aqui, como é que faz pra localizar?
Tem o Elias Raimundo aí, que é o...
Qual é o número teu, Elias?
O 999-073472.
999-073472. 72, final. Aí tá com o número demais, não tá não?
Não. 9907-3472.
Ah, porque são dois 9. 9907-3472.
E o Carlinhos além do Paretão, mas tá aí na capa do CD também.
E tem um contato com o Carlinhos também. Exato. Vamos ver Eduardo Rodrigues às 9h53. O papo com ele foi o último, né? A última conversa, aí a gente tirou uma foto que tá... Cadê a foto? Essa aqui foi... Essa daqui eu publiquei... Foi quando ele veio, né? Isso aqui foi o último contato. Eu publiquei no meu Instagram essa foto. Depois aí tem a notícia. Eu tava viajando e fica aquela coisa. Poxa, eu conversei com um cara tá tão pouco tempo, né? E um papo tão legal e acontece. Eu tenho algumas lembranças. Eu fui vasculhar em casa. Eu tenho algumas lembranças de Eduardo. Eu tenho... Você lembra aquele cachorro que ele trazia?
Ah, era uma guerra.
Que era uma loucura. Porque, não é porque ele trazia uns pequenininhos de brinde, mas trazia o cachorrão.
Cachorrão que dançava
no mato sem cachorro. E a minha menina tem o maior ciúme. Está lá no meio das coisas dela, inclusive. E achei aqui uma foto minha de 2003, ó. Do Eduardo. Ó, como eu tô gordão. Ó, o Eduardo, de 2003. E ele veio pro programa... Fez a foto e depois ele imprimiu e colocou. Seresteiro de Afogados e Nil Júnior, obrigado. 30 de janeiro de 2003. Olha como eu tava gordo, Cocada. Tá vendo aí, ó? Olha aí, ó.
Farinha mesmo.
Eu tava comendo muita farinha aí nesse... Então, são lembranças. A gente vai revirando e vai...
Bem, né,
e que bom que ficam essas lembranças. Mas, gente...
Hã? É o salário gozo.
Ah, então quer dizer que agora eu tô quebrando aqui, né? O negócio agora tá mais difícil. Quanto mais...
É, tem que falar com ele.
Se peso for pelo salário, o negócio tá...
Tá baixando, né?
O caos tá... Tá ficando complicado. Ah, nesse tempo aqui, pois é. Mas eu tava bem pesadinho aqui, 2003. Mas sabe o que é esse casamento? Eu casei, aí ganhei, mas foi, ganhei um pesão. Aí depois fiz um tratamento para perder peso, né? E agora para manter, né? Mas olha, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, muito que bom matar a saudade assim, falando bem, contando histórias alegres, a gente rindo aqui. Eu acho que isso faz o Eduardo, onde quer que ele esteja, mais feliz, né? A Lourdinha estava conversando comigo, eu disse, Eduardo, não queria você chorando não, que ela um pouco chorosa quando falou comigo. Eu disse, olha, dia primeiro, coincidentemente, é o dia que eu volto das férias e vou ficar muito honrado de receber vocês. E que alegria abrir meu primeiro programa depois das férias e o meu primeiro, minha primeira participação no ano falando de Eduardo. Digo a vocês de coração, porque Eduardo se identificava comigo em duas coisas: o amor pela rádio e o amor pela cidade. Então essas coisas não têm preço, né, e poder participar de um momento como esse, rever vocês. Hoje tem a missa, mais uma vez, lembrando, 7 da noite, na capela do Seminário São Judas Tadeu. E eu quero agradecer muito. Lurdinha, muito obrigado pela presença. É sempre uma alegria recebê-la. Estamos falando de alegria mesmo, porque o Eduardo nos remete a esses bons momentos. E é bom ter essa saudade. Essa saudade é a que fica, né? Então, muito obrigado.
Obrigada a você, a todos os ouvintes, a pessoa aqui da rádio. E eu quero deixar aqui o meu carinho, a tua família, especialmente ao bebê que está chegando.
Obrigado.
Né, porque a história se repete, a gente vai e um bebê nasce. Né? E que teu bebê venha com muita paz, saúde e felicidade para a família.
Muito obrigado. Obrigado, meu. Valeu, Aloysio. Obrigado. Depois você volta aqui para cantar, né? É. É? Vamos trazer você para cantar. Alan, Luiz, prazer revê-lo, viu, amigo? Prazer. Vi você em São Paulo lá trabalhando, no trampo, né? E agora estou vendo você aqui, tranquilo. Muito obrigado mesmo. Alegria toda minha a gente se rever. Elias, obrigado.
Obrigado, Nil Júnior, pela sua oportunidade. E Deus abençoe a todos nós.
Alana, acho que eu não vou despedir não, que é de casa mesmo, já é farinha
pois
de
é.
Casa,
mas aí eu
né?
dou tchau para os ouvintes.
Alana, obrigado mesmo. Parabéns mais uma vez pro seu programa, tá? Parabéns mesmo.
O que agradecer mesmo é o carinho dos nossos ouvintes.
Claro,
né?
Claro.
Que ligam bastante, telefonam bastante. Ontem foi uma guerra. O pessoal atrás das camisas, né, Luzinha? Foi muito bonito mesmo. Mas muito obrigada.
E aqui a Neidinha Nogueira está mandando um abraço para todo mundo. Para a Lurdinha, Luiz. Eduardo era um grande amigo. Né? O Marciano está aqui também. Tem mais mensagem. Eu vou fazer assim, eu não vou sortear. As primeiras pessoas chegarem aqui, que participar do programa, a gente vai entregar. Temos aqui algumas camisas e CDs do Eduardo. Camisas para celebração e CDs do Eduardo Rodrigues. Tá bom? É isso?
É isso.
Valeu,
aí,
Lurdinha.
Obrigado.
Sucesso.
Você sabia que eu já fui locutora da rádio?
Sabia. Você
mas tem uma... eu era aquela que falava com o pessoal do campo. Entendeu?
Isso.
Pelo sindicato.
Isso.
Aconteceu uma coisa, eu posso dizer?
Pode falar, momento. Claro.
Pessoal, deixa eu falar uma coisa. A coisa mais importante da vida é a humildade. Uhum. Né? E todo jovem, ele é arrogante, mas ele é também arrogante porque ele é corajoso, ele
isso,
vai à luta.
Claro.
E o Padre Assis não vai concordar com o que eu vou contar aqui, mas ele foi o meu rumo, a luz da minha vida para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Eu agradeço muito a Padre Assis Rocha. Naquela época, nós tínhamos o seu Ulisses.
Ulisses Lima,
um grande mestre. Uhum. Mas ele, um dia, ele fez um programa, e eu assistia todos os programas dele, eu só dormia ouvindo os programas dele, e ele disse assim, então, pessoal, vamos agora falar com o Valdico Soriano. E Valdico Soriano aparecia e falava com o ouvinte. Uhum. E aí, um dia, ele disse, agora no ar, com vocês, falando com o nosso ouvinte, Nat King Cole. E eu gostava muito do Nat King Cole. E aí eu soube que o Neto Kinko tinha morrido, eu disse, peraí, seu Ulisses está doido.
O
Neto
Kinko
morreu, ele não pode ter feito isso, ele vai ligar do céu. Quer dizer, coisa de jovem, né? Uhum. Eu até peço perdão, mas uma coisa é certa, seu Ulisses foi meu mestre, né?
Uhum.
Aí, no dia seguinte, o Padre Assis fez a reunião com todos os locutores, e aí eu disse assim, o senhor tem que falar com o seu Ulisses. O seu Ulisses deve estar caducando, porque como é que ele vai dizer...
Chamar o homem para falar.
Que o defunto falou. Até fiquei pensando, ele telefonou, mandou uma passagem de avião... E eu tirei esse barato de inocência, sabe? Eu tinha o quê? 14 anos. Também não era gente, né? Ainda. Suficiente para entender. E eu disse assim, isso é uma vergonha para a Rádio Pajeú. Ele disse, pois é. Padre Assis, eu vou dizer no ar. O senhor disse que duvidava, está aqui. Ele olhou para mim e disse assim, aí você achou que era uma porcaria o programa por causa disso. Eu falei, eu achei mesmo. O senhor tem que falar com ele. Ele disse, pois é. Entre todos os programas da Rádio Pajeú, tem dois que é porcaria, o dele e o seu, não é isso? Nunca mais eu esqueci. Juventude, a gente tem que aprender com os mais velhos.
É,
e hoje, eu tiro o chapéu pro Padre Assis e peço perdão, viu, seu Ulisses? Mas o senhor foi o meu ídolo, não tem nenhuma dúvida.
Que bom. E você teve também um convívio com o Dom Francisco, tem foto sua com o Dom Francisco.
É, Dom Francisco foi meu pai espiritual desde os 4 anos de idade, né?
Uhum.
Eu que apresentei Dom Francisco à sociedade. Eu saí, fugi de casa para ir dar uns beijos no bispo. Quando cheguei lá, olha, eu sou Lurdinha, né? Lógico, ia ser quem? Aparecida como eu era. Aí Dom Francisco disse, minha filha, eu não conheço ninguém. Eu disse, não tem problema, eu levo o senhor. E ele achou interessante, ele foi comigo. Quando chegou na minha casa, o papai estava desesperado me procurando. Ele falou, não, ele estava comigo. Aí o papai disse, mas o senhor é muito irresponsável. Então,
que bom,
a amizade foi aí até ele se hospedava na minha casa quando ele ia para São Paulo.
Que bom, Lourinha, prazer recebê-la. Obrigado, gente. Final do debate de hoje.